Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que está acontecendo lá em Chicago. A semana começando, semana com discussões entre China e Estados Unidos, principalmente na tentativa de um acerto aí, pelo menos um andamento a mais aí para a questão da guerra comercial. As reuniões tinham sido marcadas para essa semana. O mercado de olho no desenrolar aí dessas reuniões e também a questão da safra aqui no Brasil. Existe uma expectativa muito grande de que a situação possa vir a se agravar e aquela safra recorde que se falava inicialmente pode ser que não aconteça mais. A gente vai lá nas safras e mercado conversar com o Luiz Fernando Gutierrez. Está aqui o Luiz Fernando já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É o nosso primeiro bate-papo do ano. Aproveito para te desejar um ótimo 2019. Mas olhando para Chicago, a gente ainda tem aquela alta, né, da semana passada, tendo continuidade. Mas me parece que está meio devagar hoje, Luiz. Já teve. O dia foi melhor e encerrou aí com altas de 2, 3 pontos nos principais vencimentos.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Também desejo um feliz 2019 aí para todo mundo, que seja um ano de sucesso e realizações. Sim, o mercado ele demonstrou um otimismo um pouco maior ao longo das negociações hoje e acabou fechando um pouquinho mais fraco. Eu acho que, como eu falei, o mercado ele está otimista, né? Desde a semana passada, desde a virada do ano, né? Com a declaração do Trump, ele comentando que estava havendo avanço nas negociações entre Estados Unidos e China. Ele falou isso no dia 30, no dia 31 de dezembro. O mercado futuro já demonstrou um certo retorno do otimismo, né? E a gente começou naturalmente no pregão do dia 2, já com o Chicago em alta, e ficou ao longo de toda a semana passada aí, e trazendo bons ganhos, né? Uma boa recuperação, e recuperando o patamar de 9, tanto na posição spot quanto nas posições mais futuras. Então, o mercado ele tem um otimismo em cima dessa negociação. Então, inclusive, na semana passada se confirmou que uma nova reunião entre Estados Unidos e China aconteceria em Pequim, é algo que está acontecendo já, né? Foi marcado aí para o dia 7 e dia 8. Então, está ocorrendo essas reuniões lá em Pequim, entre representantes americanos e chineses. Então, o mercado ele tem esse otimismo. Mas, claro, como o mercado ganhou muito terreno, né? Digamos assim, na semana passada, abre sempre o um espaço para uma correção técnica negativa. Até não ocorreu hoje, mas até chegou a trabalhar próximo do zero, né, em variação no mercado hoje, mas acabou fechando positivo porque o otimismo ele está prevalecendo no mercado, né? Ainda tem uma questão envolvendo a safra brasileira. O mercado começa a olhar com um pouco mais de atenção para as perdas que a gente tá vendo no Brasil, né? Derivadas do problema climático que a gente percebeu em dezembro no Mato Grosso do Sul, no Paraná e algumas outras micro-regiões aí do Mato Grosso, Goiás e alguma coisinha em São Paulo. Então, isso também pode começar a trazer certo suporte. Então, eu diria que o momento ele é positivo para Chicago, né?
Ô Luiz, além dessa questão da China, tem o Brasil, né?
Isso, como eu estava falando, o mercado também começa a olhar com um pouco mais de atenção aí para a safra brasileira, né? Para esses problemas de produção que a gente está enfrentando, os problemas climáticos, né? O clima irregular que a gente teve em dezembro realmente trouxeram problemas para as lavouras do Paraná e do Mato Grosso do Sul, principalmente. E eu acho que esses problemas aí, essa queda no rendimento esperado nessas lavouras, na produtividade média esperada dessas lavouras, infelizmente não vai permitir que a gente colhe uma safra recorde. Eu acho que, embora ainda seja cedo para alguma definição, o que a gente pode falar no momento é que a gente não vai atingir o patamar de produção que a gente teve na safra passada, por mais que a gente tenha ampliado a área nessa safra, porque realmente os problemas produtivos eles são relevantes no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e a gente sabe da relevância do Paraná, principalmente sendo o segundo maior estado produtor do Brasil. Então, esses problemas vão puxar a safra brasileira para baixo. Claro que a gente ainda depende de clima aí pelos próximos 100 dias, né, para as lavouras semeadas mais tardiamente e para as regiões, né, como a região sul e a região norte e nordeste, né, que plantam um pouquinho mais tarde. Então, é importante que a gente continue acompanhando o clima, né, para ver se a gente vai ter produtividades boas que possam compensar um pouco as perdas que a gente está esperando hoje para o Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas só para complementar, eu estava dizendo que Chicago começa a olhar, né, para a safra brasileira e dependendo do tamanho das perdas aqui, a partir do início dos trabalhos de colheita, que estão começando isoladamente ainda, né, a gente vai ver a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente vai ter uns dados um pouco mais claros e perceber, né, o tamanho das perdas. Então, a partir do momento que a gente começar a entender um pouco mais o tamanho das perdas no Brasil e se elas forem maiores do que o esperado hoje, Chicago pode começar a encontrar certo suporte também numa produção brasileira menor.
Aí nas safras vocês já trabalham com números novos?
Nosso último número foi de dezembro, ainda no início do mês, ainda falava em 122, a gente não tinha ainda os problemas realmente mais amplos, né? Mas agora certamente a gente vai trazer uma revisão para baixo desse número, a gente está na próxima sexta e vai divulgar os novos números. E certamente a gente já vai indicar aí uma produção menor que 120 ou até bem menor que isso, né? Porque essas perdas foram importantes aí no Paraná e no Mato Grosso do Sul.
Muito bem. Agora, há quem acredite que essa questão da queda, né, da quebra da safra no Brasil e no Paraguai também com problemas, né? É que isso pode mudar patamar em Chicago, que é suficiente para mudar patamar de preços em Chicago. Outros acreditam que é preciso um número muito maior de quebra, uma quebra considerável que justifique um consumo dos estoques dos Estados Unidos para começar a mexer com os preços. Você está em qual lado aí, Luiz?
Eu estou do lado que a quebra tem que ser grande para mexer com Chicago.
É, né?
Eu acho que a gente não pode esperar que uma quebra entre 5 e 10 milhões de toneladas aí, somando Brasil e Paraguai, até não precisa nem colocar o Paraguai junto, mas pensando só no Brasil, entre 5 e 10 milhões eu acho que não é suficiente para trazer um impulso para Chicago, né? Para fazer, por exemplo, Chicago subir um dólar só em cima desse problema. Eu acho que não, eu acho que a quebra tem que ser maior que 10, tem que ser entre 10 e 15 milhões aí para poder começar a mexer em Chicago de fato, porque os estoques americanos são muito grandes, os estoques mundiais são muito grandes, a gente vende consecutivas super safras, né, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos. Então, a gente tem muita soja em estoque, principalmente hoje nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter uma quebra mais relevante aí para poder mexer com para poder trazer suporte, de fato, para Chicago ganhar patamares mais elevados.
Muito bem. Agora, qual a sua perspectiva em relação aos preços? Ele continua subindo? Pode continuar subindo? Vai depender dessa reunião sobre um acordo aí do China e Estados Unidos, vai depender da safra brasileira, enfim, qual que é o rumo que o preço pode tomar lá em Chicago?
O principal fator continua sendo a guerra comercial. O Chicago ele tem amparo nisso, né? Fundamentalmente. Esse otimismo ele tem que ser revertido, de fato, num acordo comercial para Chicago continuar subindo. E antes disso, a gente tem que também ter, ao longo dos próximos dias, aí, vendas de soja norte-americana para a China. Hoje até saiu, não oficialmente, né? Saiu extraoficialmente uma venda de aparentemente 1 milhão de toneladas, é uma venda nova, e mais ou menos 15 a 16 cargas, né, segundo algumas fontes lá da China. Isso tem que ser confirmado nos próximos dias, porque a gente tem que ver de fato a China comprando para poder escoar essa grande produção americana, esses grandes estoques, né, trazer alívio para os grandes estoques americanos, que aí sim a gente vai começar a ver Chicago com um pouquinho mais de fôlego. Então a gente não pode esperar Chicago aí com força acima de 9,50 ou até buscando os 10, se não houver acordo comercial no curto prazo ou se não houver grandes vendas de soja norte-americana para a China. Então, esse é o fator fundamental. Aí, a partir aí do início da colheita brasileira, dependendo do tamanho das perdas, como eu falei, aí pode aparecer mais esse fator como suporte para Chicago, mas para fazer Chicago realmente buscar patamares mais elevados, superar patamares importantes como a linha de 9,50 ou 10 dólares, é só com acordo comercial ou com novas vendas americanas.
Muito bem. Agora, aqui no Brasil, como é que está a comercialização? Já teve alguma mudança no comportamento dos produtores ou essa perspectiva de perda de safra retraiu a comercialização?
Os produtores também retraídos, né? Ainda mais com essas notícias negativas aí ao longo de dezembro, o produtor está apostando que vai ter uma quebra grande no Brasil. Isso pode ajudar no preço, mas não é exatamente assim que pode funcionar, né? Como eu falei, depende muito do tamanho das perdas e, além disso, a gente tem esses outros fatores externos aí que precisam ser definidos, né? E, como terceiro fator, o dólar, né? Que não tem ajudado nos últimos dias, aí, principalmente no início agora de 2019. Existe um otimismo com a economia brasileira, né? Com os primeiros passos do governo Bolsonaro e, naturalmente, isso reflete em um dólar mais baixo ou em um real mais valorizado. né? Então, aquele patamar de 3,90 deu espaço ao patamar de 3,70 agora que a gente está trabalhando. E isso é um fator muito importante para formar o preço, né? Então, infelizmente, o panorama atual de preços continua não sendo muito positivo. Por mais que Chicago suba, a gente tem, em contrapartida, sempre a queda do prêmio, né? Que a gente já vem falando há um bom tempo. Isso já vem acontecendo e continua acontecendo. A gente está com prêmios mais baixos do que há um ano atrás, por exemplo, tanto na posição mais curta quanto na posição para safra nova, para maio. Então, isso mostra que o mercado está voltando por um equilíbrio. E o terceiro fator, que é o câmbio, não está ajudando nesse momento. Então, a gente tem preços aí achatados e, dependendo do que acontecer daqui para frente, a gente pode continuar com preços pressionados no Brasil.
Comercialização travada, então.
Comercialização bastante travada. Tem andado muito pouco aí, apenas lotes pequenos têm sido movimentados. Os produtores estão focados aí no desenvolvimento final da safra e alguns ainda em desenvolvimento inicial, como eu falei, no Rio Grande do Sul e no Norte e Nordeste, parte inicial aí do desenvolvimento ainda. Então, o produtor, ele não está ligado aí no mercado para negociar, ele está retraído, esperando que os preços melhorem, o que pode não acontecer.
Qual que é a sua perspectiva de evolução dos preços aí? Qual que é o próximo passo aí? Pode chegar nos 9,50 ou está difícil?
Se houver vendas, como eu comentei, sim, pode chegar. A gente precisa, pelo menos agora no curto prazo, de vendas chinesas, vendas norte-americanas para a China, desculpe. Com vendas, dependendo do volume dessas vendas, a gente pode ter aí uma continuidade do movimento positivo em Chicago. E aí, para superar 10, aí já pensando um pouco mais à frente, só com um acordo comercial.
Tá. Beleza, muito bom. Meu caro Luiz, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações desse mercado nessa segunda-feira. Um dia importante aí, porque os negócios estão evoluindo diante de uma possibilidade de negociação. Você acredita numa negociação, Luiz?
Num
Num
acordo?
acordo?
Acredito. Acredito que antes aí do final do primeiro trimestre, a gente deve ter aí, talvez não um acordo generalizado, digamos assim, em cima de todos os produtos, né, que a gente tem em taxas hoje, mas pelo menos a soja deve ser um dos principais produtos aí, um dos primeiros produtos a entrar em linha aí, na conversa entre os dois e haver um acordo aí, pelo menos para retirar a taxação chinesa ou diminuir ela, em cima da soja americana.
Tem dois fatores importantes aí que justificam essa possibilidade de acordo, né, que é a desaceleração aí da economia chinesa, né, e a própria economia americana aí, enfim, as bolsas sinalizando problemas em função dessa guerra comercial, e isso obriga os dois países a cederem, né? Possivelmente um acordo deve acontecer mesmo.
Verdade, aparentemente eles foram longe demais, né? Que a China está sentindo, os Estados Unidos também está sentindo, o Trump, o nome do Trump está sentindo dentro dos Estados Unidos, né? A gente sabe que ele precisa de um apoio cada vez maior aí, até porque existem rumores de um processo de impeachment esse ano e tal, então ele precisa de um apoio popular um pouco maior e pode ser que em troca de um apoio popular, ou um apoio até político nesse sentido, ele deu um passo atrás aí, e isso leve a um acordo o quanto antes aí com a China para poder melhorar os dados de ambos os países.
É isso aí. Meu caro Luiz, obrigado, viu? Um abraço para você, até a próxima.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente, traçando um pouquinho das expectativas aí para o mercado da soja. Muito bem, vou passar para vocês agora os preços de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja, ganhos pequenos aí, de 2, 3 pontos nos principais vencimentos. Janeiro, 9 dólares e 12 centos por bushel, quase 3 pontos de alta. Março, 9,24, 2,75 de elevação. O maio, 9 dólares e 37 centos por bushel, 2,5 de alta, e o julho, 9,48, uma alta de 2,75. São os números da soja. O milho encerrando no lado negativo aí da tabela, recuo pequeno também, de 0,75 para março, fechando a 3,82. O maio teve o mesmo recuo, fechou a 3,90, e o julho, 3 dólares e 97 centes por bushel, também recuando 0,75. Setembro se manteve ali nos 3,99. E para finalizar, o trigo, que encerrou para março a 5,16, queda de 0,25, para maio 5,21, queda de 1,25, para julho 5,27, queda de 2,5, e para setembro 5 dólares e 35 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.